Já aqui falámos das origens da cidade de Tomar, na aldeia pré-histórica do Alto da Fonte Quente, na Estrada do Prado. Uma das características desses primórdios urbanos foi que, depois de um curto lapso temporal, a área viria a ser reocupada, mas, dessa vez, não exatamente no mesmo local, mas um pouco mais a norte, no Cabeço da Arrascada. Quando bem mais tarde se instalou a cidade romana de Célio, na margem esquerda do Navão, não seria sobre ela, mas sobre a margem direita, que viria a crescer a cidade medieval e moderna que ainda hoje conhecemos na sua traça ortogonal, que segue nos eles inicialmente desenvolvidos no sul da França. Chamamos a essa parte da cidade o centro histórico, mas sabemos que não é lá que está toda a história desse centro. Há cidades que vão acrescentando camadas de tempo umas sobre as outras, como Lisboa, mas também Abrantes, Santarém ou Cáceres. E há cidades que se deslocam no espaço, ao longo do tempo, abandonando anteriores estratégias de ocupação, como se tivessem uma vontade de sorver tudo o que está à sua volta. Por duas vezes, no renascimento urbano dos primeiros metalurgistas, ao lado da aldeia neolítica, mas sem a reocupar, e no renascimento da modernidade na margem direita do Nabão, sem dar continuidade ao núcleo de Célio, Tomar escolheu outro caminho. Escolheu o caminho da extensão no espaço. Houve razões estratégicas para isso, desde os cursos de água afluentes do Nabão até, na modernidade, a lógica de construir a cidade no sopé do castelo. Mas, independentemente das razões, a extensão de Tomar só se assumiu com a reocupação da margem esquerda em tempos mais recentes e, dessa vez, ignorando e ocultando os vestígios da cidade romana que ninguém pode visitar. É curioso que uma cidade tão carregada de identidade histórica nunca tenha verdadeiramente valorizado a sua história. Talvez resida aí parte da sua capacidade inovadora, na época medieval ou nos primórdios da industrialização. Mas também talvez resida aí nessa recusa em assumir a complexidade do passado, a sua dificuldade em se afirmar como um grande polo urbano nacional. Como escreveu León Tolstói, os homens são como os rios. Cada um traz consigo a semente de todas as qualidades humanas, de que revela em certos passos umas características e noutros outras, chegando mesmo em certas ocasiões a mostrar-se sob uma forma completamente oposta à sua natureza íntima, que não obstante mantém. Como estamos de novo a viver um tempo de transição para a incerteza, talvez tenha sentido pensarmos onde reside a natureza íntima das nossas cidades.